perto da casa de Veloso, num terreno cheio de vassourinha, de cuja massa emergiam algumas laranjeiras andrajosas, carregadas de ervas parasitárias, e alguns arbustos de jardim esgalhados e pensos, agachava-se um casebre de porta e janela. As paredes, rachadas aqui, esfuracadas ali, mostravam por toda a parte a ossatura podre dos barrotes e ripas. A janela, pequena e baixa, estava arrombada, e por ela se via o compartimento da frente, de chão batido, com o resto de fornalha a um canto e todo negro de fumaça. Do teto de telha vã e dos caibros que se lhe cruzavam por baixo, tudo crespo de picumã e teias de aranha, jorravam, em vários sentidos, largas réstias oblíquas de luz dourada, pois o dia estava claro e lindo. Num dos lados do compartimento, outra janela escancarava-se para o quintal, e por ela espiava, como a querer invadir a casa vazia, um tufo de maravilhas roxas. Sabe quem morou aí? Perguntou Veloso ao padre. Tenho uma ideia vaga. Um latoeiro, creio, não, um ferreiro. Conhece o caso desse homem e sua gente? Já ouvi qualquer coisa, errada, sem dúvida. Ninguém sabe como eu essa história. Ali morou o Manuel da Costa, um homem lá do litoral, de Cananéia ou Xiririca, sujeito esquisitão, mas honrado e bom. Gostava de viver em casa, entre a forja e a família, e só o viam na rua quando havia festa grossa na igreja, ou sessão do júri para que ele fosse sorteado. A família era mulher, uma mulher pouco interessante, gorda e feia, com ares de virago, que fazia sequilhos para vender um filho, o Paulo, de seus 16 anos, que o ajudava na tenda e uma filha, Araqueu, criaturinha linda, com os olhos muito grandes, uma carinha fresca e doce, a flor da casa. Nunca vi chefe de família tão exemplar, tão severo e tão meigo, tão diligente e tão piedoso. Era o pater familias primevo, respirando uma bárbara segurança do seu papel, satisfeito de carregar a sua gente às costas, contente da sua suave e terrível missão de povoar o mundo, e de dar aos filhos o pão e o ensino, provido e austero. Também nunca vi casa mais feliz. De manhã muito cedo, passando-se por aqui, era certo ver-se Araqueu, nos seus tamanquinhos e no seu avental de chita, a varrer atestada até o meio da rua, com uma vassoura de guaxuma, deixando ali um retângulo de chão todo arranhado e brunido. Lá dentro, Sinhana, esperta, sacudia as banhas, a preparar o café, a ralhar com o Paulo que era dorminhoco, a rachar lenha, a dar milho à criação, que entrava familiarmente pela casa reclamar a ração matinal. E durante o resto do dia era a mesma atividade alegre e a mesma ordem. Manuel da Costa vivia, desde o romper do dia até a noitinha, à beira da fornalha e da bigorna, com o seu avental de couro sobre a camisa de algodão, as mangas arregaçadas até o cotovelo. Às vezes parava para descansar, chamava Raquelinha, punha entre os joelhos, envolvia-lhe o rostinho na onda áspera das barbaças negras, perguntava-lhe coisas, mandava-lhe ler a cartilha, e alisava-lhe com a mão calosa os cabelos cor de mel. E então a sua cara severa, barbaçuda, tostada pelo bafo da forja, ficava como a cara de um santo, de São Pedro ou São Paulo, venerável e doce. O enlevo em que ele caía, junto dessa criança. Depois, mandava entrar, e voltava à forja, e gritava ao filho que não dormisse na corda do fole, e malhava, malhava sonoramente, repicando, a estremecer tudo, a despedir faíscas para todos os lados. E cantava. A casa era pobre, os petrechos primitivos, o piso de terra, o teto de telha vã, as paredes negras, mas ali dentro vivia a simplicidade, o amor e a saúde. E o bom vulcano cantava, pontuando o canto a marteladas, e como estas e aquele era tudo expansão da mesma força e da mesma alegria, podia-se duvidar se ele cantava por obrigação ou se martelava por prazer. Quando não tinha muito o que fazer, ou que era raro, o ferreiro fabricava ou que lhe dava na cabeça, umas rosetas de espora, para as oferecer a um amigo do sítio, uns ferrolhos de porta para o compadre fulano. Aquela tenaz que eu tenho, com a qual a Teresa traz a você, às vezes, uma brasa para acender o cigarro, foi presente do Manuel da Costa. Um dia, lembrou-se de fazer uma pulseirinha para a filha, coisa de brincadeira. Começou-a, numa hora de folga. Com o trabalho veio-lhe o desejo de aperfeiçoar a obra. A mão pesada, afeita ao serviço grosso de uma forja primitiva, os instrumentos imperfeitos de que dispunha, como que conspiravam para lhe quebrar a pequenina e graciosa ambição. tomava um pedaço de ferro, afilava-o, polia-o, e tanto se esmerava que, de repente, ei-lo torto, lascado, partido. Afinal, num momento de mais calma, sempre conseguiu bater e rebater uma vergazinha até deixá-la numa fita estreita e lisa. Depois, aproveitando com todo cuidado outros momentos de sossego, tornava a pegar a pulseirinha, e punha-se a repolir-lhe as asperezas, devagar, devagar, paciente e amorosamente. Ao mesmo tempo, forcejava por dar a curva do aro a maior suavidade possível, e só isso quanto lhe custou. Quanta suada pachorra, quanta marteladazinha nas unhas. Afinal, um dia, deu por terminada a conformação, e tratou de fechar a roda ajustando por cima das duas extremidades unidas um anelzinho também de ferro, onde se abriam as quatro pétalas de uma flor quimérica, de sob as quais partiam dois filamentos a enroscar-se pela haste da pulseira, até certa distância, como gavinhas. O trabalho que lhe deu esse arremedo de joia. O tempo que lhe levou. Lavrou-o, a princípio, nas horas de lazer, como por brinco e distração. Depois, foi entrando aos poucos pelas horas de ocupação obrigatória, e ao dar os últimos retoques quase não fez outra coisa, por muitos dias. Quando chamou Araqueu e enfiou-lhe no braço a sua linda pulseira, a filha estava com 16 anos. Tinham-se passado 5. Mas, como se não houvessem passado, a mocinha recebeu como menina a sua pulseira de ferro, e remirou-se encantada, como se houvesse ganho uma pulseira daquelas que o Martinho, o mascate judeu, andava a vender aos ricos na sua caixa tafulhada de ouro e pedraria. Por esta altura ausentei-me de Candeias. Negócios vários chamavam-me a São Paulo, onde me demorei meses. Nas vésperas do regresso, lembrei-me do meu amigo Manuel da Costa, e lembrei-me da Araqueu. Fui a uma loja, comprei uma grande boneca para minha amiguinha, que tantas vezes me serviram café aromático, numa tigelinha de louça com riscas vermelhas e azuis, ali na oficina, onde às vezes eu ia conversar com o Costa. Voltei. Chegando a casa com as malas, imaginei que ia dar uma grande alegria à mocinha, que eu sabia que conservava o gosto de brincar com bonecas, pois via muitas vezes entretida a vestir e desvestir umas pobres bruxas de trapo, com olhos de linha preta e boca de linha vermelha, a cara chata e o corpo mole. Informando-me, porém, com a Teresa do que se passara cá na terra em minha ausência, soube que Araqueu era morta. Senti um grande soco cá dentro. Nada disse a Teresa, mas peguei na boneca, escondi-a embaixo do paletó e dirigi-me ao poço velho no fundo do meu quintal. Afastei a tábua que o cobre, e arremessei lá dentro a boneca, na própria caixa de papelão, como num esquife, com umas pedras nos cantos. A caixa bateu na parede limosa do poço, toda crespa de avencas, e caiu na água, abrindo uma infinidade de círculos concêntricos, cada vez mais lentos na fuga. Quando a água voltou à serenidade, meu amigo, vi lá dentro meu rosto, pálido, carregado, e tive a impressão de que alguém, de um outro mundo, severamente, me condenava a tanta puerilidade. Mas eu saí dali com o coração transtornado. Acusada por línguas danadas de ser demasiado complacente aos agrados de um velhote, esse velhote era eu, que inexplicavelmente lhe frequentava a casa e de repente fugira da vila sob esfarrapados pretextos. A desgraçadinha ficou numa grande tonteira, não soube sequer como se justificar, não teve mais coragem de aparecer a ninguém. O velho Costa, vendo a sua casa assaltada pela calúnia, e vendo sua filha enrolada na teia torturante, perdeu a cabeça, e procurou o autor da infâmia para lhe enterrar uma faca na cernelha, mas não encontrou senão portadores inocentes de uma notícia ouvida. Caiu numa grande tristeza. Dias houve em que o foram encontrar sentado numa tripeça, calado, o olhar duro fincado no chão, o punho sumido na barba, junto da fornalha fria. E com isso a pobre rapariga ainda mais se desesperava. Depois, um domingo, Araqueu aguardou a acostumada visita do primo Eduardo, um rapagão que a adorava e com quem a casamenteavam desde criança. Penteou com vagar os cabelos cor de mel, enxugou as lágrimas, calçou umas meias e o tamanquinho novo, e pôs no braço a sua pulseirinha de ferro. Foi para a porta, encostou-se ao batente, e ali ficou, a enrolar e desenrolar o lenço de ramagens entre as mãos nervosas. O Eduardo não apareceu. No dia seguinte, o ferreiro mandou acender a fornalha. Era preciso forjar, forjar o pão para a boca. Pôs-se a trabalhar, trabalhou até a hora do café. Chegada essa hora, como de costume gritou para dentro, é. Raquel. Ela já sabia. Daí a pouco viria com a tigela fumegante, e com um pedaço de broa ou uns doces secos numa cestinha de taquara. Manuel da Costa gritou mais uma vez, a mão em concha junto à boca, voltado para o interior da casa. É. Raquel. E como ela ainda não viesse, largou o malho ao pé do cepo da bigorna, atravessou a casa deserta e foi falar à mulher, que lavava umas peças de roupa junto ao poço, no fundo do quintal. A mulher também não sabia da filha, e perguntou surpreendida, pois não está lá dentro? Não está no quarto? Não está ali em frente, no vizinho? Saiu com o marido, a procurar, ambos numa aflição extrema. Procura que procura, indaga que indaga, depois de 2 horas foram dar com a menina lá embaixo, numa curva do ribeirão, enroscada nos galhos de um ingazeiro que ainda lá se debruça por cima da água, boiava como uma folha caída. Perto, sobre um espinheiro, o seu xale de lá cor de rosa e, sobre ele, pousada delicadamente, a pulseirinha de ferro. Manuel da Costa e Sinhana ficaram como 2 fantasmas, vagueavam por dentro de casa, na sombra e no silêncio, magros e doentes, a suspirar e a gemer. O Paulo saiu à busca de emprego. A forja nunca mais se acendeu. Meses depois do desastre, aquele ferreiro robusto como um touro caia para não mais se levantar, desfeito por um sopro. A mulher não tardava a segui-lo. A casa, posta em praça, não encontrou quem a quisesse. Dentro de pouco tempo começou a esboroar-se e a rachar-se, a encher-se de barrigas e corcovas. O jardinzinho ali ao lado, onde Sinhana cultivava uns canteiros de dálias, sempre vivas e cravos, flores de pobre, mirrou, encheu-se de mato e de formigas. O poço esbeiçou-se e revestiu-se de limo, afogado no vassoural. Um dia, meninos vádios arrombaram essa janela. Hoje a casa é lugar de divertimento para esses animaizinhos se por ela entram com os meninos os tico-ticos e as corruíras e as borboletas, aos pares, vem namorar-se e bailar nesta ruína, no meio desta tranquilidade da natureza.